Define parameters of program.
Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Tilly, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Está começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas. O meu nome é Gustavo Gomes, estou aqui com você com Marina Amaral. E aí, Marina, tudo bem?
Tudo ótimo, Gustavo. E aí, meus queridos?
Muito como bem, está? Vamos agora para o quadrante beta no planeta de Quat'Milat. Vamos viajar nessa aventura.
Esse não é o nome do planeta.
Não é o nome do planeta? Eu estou lendo errado! Vamos começar no começo, porque errei!
Errou!
Caralho, eu tinha anotado esse nome aqui, não é esse nome?
Não, o planeta
chama Vast.
Qual é o nome do planeta?
Oi?
Vast.
E o que é Quat'Milat? Ah,
é a Ordem das Freiras.
A Ordem, verdade. Desculpa, pessoas. Eu anotei muitas coisas, eu me confundi. Mas então... Pois é, a gente ia acabar batendo em lugar nenhum, né, com essa informação. Mas enfim, vamos visitar as freiras que só falam a verdade. Marina, você acha que você poderia viver nesse convento aí, Marina?
Eu poderia facilmente.
Olha, eu não sei não, hein?
Eu sou uma pessoa muito verdadeira, assim, até demais. Eu sou muito sincera, então, assim...
Pois é, senhoras e senhores, vamos falar hoje do quarto episódio de Star Trek Picard, chamado Absolute Candor, ou Franqueza Total, né? Foi a tradução aí da Amazon Prime Video. E aí, Marina, você, esse episódio aí, já vamos elencar, né? No começo dos episódios eu guardei de elencar o episódio, assim, no sentido de posição, né? Então, o quarto episódio aí, é melhor que o terceiro, pior que o primeiro? Como é que tá aí na sua cabeça?
Ele, pra mim, tá abaixo do primeiro, mas acima dos dois últimos.
Ok. Ok, é, acho que pra mim também. Acho pra mim também.
Segunda posição ali. É porque o primeiro não tem como, cara. O primeiro foi muito emocionante.
É demais,
entendeu?
Né? É uma delícia aquele primeiro.
Pois é,
Deus,
o primeiro ficou muito bom.
Mas aí, nesse episódio, temos o retorno dela, Marina. Ela mesma! Ai, meu Deus. Ela só aparece no final, mas eu já queria falar, porque, né? Pra que ficar se segurando? Pra falar de 7 de 9. Esta mulher, este ícone, entendeu? Este monumento, entendeu? De Star Trek,
essa,
meu Deus.
Essa mulher atemporal.
Atemporal.
Perfeita.
Realmente.
Incrível.
Ai,
nossa.
Esse podcast foi feito para exaltar 7 de 9. É só isso que eu queria.
É, só para isso.
Queria dizer, até a imagem
o nome,
de capa
o
do
nome
episódio
do podcast,
é 7 de 9.
Pois é, o nome do podcast em si deveria ser Seven of Nine Podcast.
Devia ser Seven of Nines, né? Como se todos fossem um 7. Olha que beleza. Fica aí a dica aí, quem for que é novos podcasts.
É, faz um pra só falar da Jerry Ryan e da 7 de 9.
Poxa, dá pano pra manga, viu? Eu passaria horas elogiando a Jerry Ryan. Mas enfim, vamos cronologicamente falar de Absolute Candor, onde somos introduzidos aí, né? Mais um episódio começando com flashback, né, Marina?
Pois é, a gente começa com um flashback do planeta Vast,
okay.
Que foi um dos planetas escolhidos pra fazer a realocação do povo romulano antes da supernova, né? Aquele movimento todo da federação, não sei o que, não sei o que lá. E nesse planeta, o Picard, ele é recebido calorosamente, né, pela população e tal, pelo menos de início. E aí ele encontra uma ordem de freiras, entre mil aspas, chamada Quat'Milat, que é uma ordem com algumas regras, várias, inclusive. Eu até anotei algumas aqui, mas a principal delas é a franqueza total. Ou seja, tudo que elas falam tem que ser, assim, a primeira coisa que vem à cabeça, obedecendo completamente os sentimentos. E aí, é dito no episódio que isso vai, inclusive, contra tudo que os romulanos prezam mais, né? Que é ser um povo muito secreto, muito fechado. Reservado. E tal. Reservado, exatamente. E aí eu falei, pô, tá aí uns Romulanos que eu consigo confiar. E você consegue ver que elas realmente são muito diferentes dos Romulanos. Porque Romulano, a gente sabe que é antipático. E elas não, elas são simpáticas, elas são legais, a pele é bonita, entendeu? Eu tenho certeza que essas mulheres não passam raiva. E aí, assim, tem entre elas uma criança que é o Elnor. É uma criança que foi resgatada e que mora com elas, provavelmente um órfão. E ele vira o protegidinho do Picard, né? O Picard adora ele e eu não tenho ideia do porquê, porque a gente sabe que o Picard odeia criança. Mas ele aparentemente desenvolveu. Ele desenvolveu um instinto paternal em relação ao Elnor. E assim, ele leva livros, ele ensina o Elnor a lutar esgrima e tal. Então, a gente vê um lado diferente do Picard também. É como se ele estivesse incorporando a franqueza total para expressar de fato os sentimentos dele que ele tem de ter uma família, de ter filhos, enfim, que tinha, né? Porque ele não se permitiu fazer isso pelos anos em que isso era possível, né? Então, acabou que
ele criou esse afeto.
Ele criou esse afeto em relação ao Elnor.
Esse episódio, né, que é, sempre me lembro, aqui é o primeiro de Picard, dirigido por Jonathan Frakes, nosso querido Riker, então é escrito aí pelo Michael Chabon, né?
Que errou! Chabon?
Não, eu acho que é Chabon, não sei.
Não, Chabon, é Chabon. Chabon. Eu já ouvi entrevistas de pessoas falando Chabon.
Eu também já ouvi, mas também já ouvi. Enfim, é o cara aí, né? É o showrunner da primeira temporada. Mas o que eu achei legal dessa introdução do Elnor é que, olha aí, a curiosidade. Ele foi o segundo personagem na história de Star Trek que primeiro apareceu como criança na tela, sabia?
Uai!
O segundo. Sabe quem foi o primeiro?
Calma que eu tô tentando lembrar.
Jonathan Archer, em Broken Ball.
Ah, eu não ia lembrar nunca.
Pois é.
Não ia lembrar nunca.
Ainda bem
disso.
Que eu pesquisei. Mas primeiro aparece meio criança no flashback, né? A gente tem de novo esse padrão aí se repetindo, o episódio começando com flashback, aí corta para a abertura, né? E aí a gente volta pro tempo atual, digamos assim, que seria 2399.
Eu queria tirar um momento aqui, já que você falou da abertura, pra dizer que esse tema de abertura tá muito foda.
É verdade.
Muito incrível. E ele encaixa tão bem com a introdução do episódio. Nesse episódio mesmo você vê que quase é uma transição. Não tem uma quebra entre a trilha sonora que tava na cena anterior e a abertura. Elas se continuam assim e é muito bonito. Ficou muito bem feita e eu, assim, tô muito satisfeita de verdade com o trabalho que foi feito nessa trilha sonora. Eu só precisava dizer isso mais uma vez, assim. Eu já sei que eu já falei isso aqui, mas eu preciso dizer de novo. E é isso, desculpa interromper. Segue o baile.
Pois é, essa abertura, né, de Picard, eu achei que eu não ia ficar com a música na cabeça, né? Mas aí você chega no quarto episódio, você já tá cantarolando, sabe? Exatamente. muito bom mesmo. Mas eu achei legal essa ordem, né? Essas freiras, assim, esse convento. A gente claramente vê que o Elnor é deslocado, talvez por isso que o Picard tenha criado esse afeto, né? Tipo, uma empatia, assim, tipo, ele é o único menino, e eu apareço aqui, eu sou o único homem, sabe? Então, ele é a única referência masculina, né? Na vida dele. Eu sou a única referência masculina na vida dele, então ele talvez sente esse senso de responsabilidade. Tanto é que quando, né, aí já nos tempos atuais, né, em 2399, enfim, eles saem da Terra, né, no episódio, entram na aventura, mas acho que uma das primeiras coisas que ele pensou, pô, vou aproveitar que eu tô talvez pela última vez viajando pela galáxia e vou bater lá no convento das freiras pra ver
catar o menino.
Né? Catar o menino, basicamente, entendeu? Então, pô, é uma coisa que tava assim, primariamente na cabeça dele, sabe? Tipo, eu preciso aproveitar essa oportunidade e o primeiro lugar que ele foi bater foi lá, entendeu? Não só porque o Elnor viria um grande guerreiro, É, e ele sabia disso?
É, porque não tinha como ele saber disso. Assim, óbvio que ele ia virar um grande guerreiro, mas não o melhor, né? Assim, e ele realmente chega lá e ele vê que o Elnor tá, tipo... Uau!
Aham. Uhum. Então, assim, ele foi pra lá, né? Com esse instinto, ele é o que realmente ele fala, né? Ele nem pergunta pra Raf, pro Rios, enfim... É, se pode, ele ordena que vá, tipo, vai, pronto, ele falou pro Rios, comandou, já era, tipo, não precisa avisar os outros, é o que ele ia fazer, querendo ou não. É, e quando ele chega lá novamente, ele encontra, né, uma situação muito diferente daquela que a gente viu no flashback. A gente começa a entrar aí, picar nessa questão dos refugiados, né? Assim, é um assunto que tá ali permeando desde o começo, mas agora parece que meio que a crítica social, assim, criando esse link com os tempos atuais, ela começa a realmente ficar mais escancarada. Você vê ali no planeta, né, na região, na vila que eles estão, um bar que tem escrito na porta apenas Romulanos, né? Você começa a identificar as consequências, né, de toda a questão da destruição de Rômulos, como os Romulanos, muitos dos Romulanos se sentiram em relação a isso. E que também é um pouco do sentimento do que a gente vai ver lá em Star Trek 2009, com o Nero, né? O Nero tinha muito esse sentimento. Não, vocês destruíram o meu planeta, vocês não conseguiram evitar que o meu planeta fosse destruído. Então, assim, existe uma relação, um sentimento em relação ao planeta, fisicamente mesmo, um nacionalismo, eu diria, muito forte dos Romulanos. Eles já eram, né, um povo que tinha um pouco disso, né, muito fechados em todos os sentidos, e com a destruição do planeta, isso é extremificado, né? Isso vai ao extremo. E a gente vê isso na prática no episódio, e vê também o que daí eu achei fantástico, que é o Picard literalmente batendo de frente em relação a isso. Quando ele chega lá, ele vê, ele analisa, acha estranho, né, mas vai até o Elnor. Depois, quando ele não consegue nada com o Elnor, né, o Elnor questiona muito ele, ele volta lá e ele literalmente, cara, pega a placa e joga no chão, pisa em cima, sabe? Tipo, ele realmente bate de frente em todos os sentidos. Isso eu achei fantástico, eu não esperava. Eu achava que esse tipo de crítica à questão atual de refugiados, etc., tá aí ali na série, né? Mas, assim, tudo como um pano de fundo, uma crítica implícita, né? Eu não achei que literalmente o Picard fosse lá e pisasse na parada, sabe?
Eu acho importante pontuar que é evidente que tem um sentimento de muita raiva em relação ao Picard, né? Ele foi a figura que tomou à frente o movimento de realocação dos Romulanos, e todo mundo tinha expectativas muito grandes em relação ao que ele ia fazer e ao que ele poderia fazer, e claramente essas expectativas não foram atendidas. Então, o que eu vejo é que o pessoal tá realmente muito bravo, né? Assim, com muito ressentimento em relação a ele e à Federação, mas principalmente voltado a ele mesmo. Eu fiquei um pouco agoniada nas cenas, eu vou confessar, assim, porque eu acho que a pessoa, ela tem que saber ler o ambiente, sabe? Se você chega num lugar, as pessoas estão te olhando muito feio e elas estão demonstrando claramente que elas não te querem ali, eu acho que o mínimo que você faz é falar: beleza, galera, vou deixar vocês aí, não vou incomodar, né? Enfim, e eu acho que esse é um senso que ele teria.
Faria, mas não o Picard, cara. Picard é a Federação em pessoa, cara, entendeu? Ele tem esse sentimento combativo de fazer o certo, de enfrentar o errado, que por mais que ele tenha ficado 14 anos aposentado, isso não foi embora.
É, sim, eu acho que ele viu ali se formando, na verdade, um movimento quase que xenofóbico em relação a outras raças e tal. Eu acho que até é mencionado pelo Rios ou pela Raf que o movimento da renascença romulana é muito forte ali, né, do renascimento romulano, né, Rebirth, e eu acho que isso influencia muito, né, as pessoas, elas Elas querem de volta a identidade delas, mas elas não têm uma terra que seja de fato delas. Aquele território não é dominado pelos romulanos. Aquele território, ele é um território que estava na guarda de determinado povo e aí agora está sendo guardado por outro povo, que na verdade é um povo bem belicoso, pelo que eu entendi. Que tem uma... Eu não entendi se é um cara, se é uma organização, se é uma espécie que chama Carcantar. É, que tem uma ave de rapina antiga, né? Que provavelmente foi roubada dos romulanos.
Possivelmente parece ser como se fosse, né? Um tipo de milícia, assim, tipo, aquela.
Sim,
os romulanos foram realocados pra lá, a Frota Estelar e a Federação não se fizeram presentes ali, e se criou-se um para-governo. Sabe? É meio que parece ser ali, eles controlam aquela região, e meio que aquela região tem vários planetas que estão sendo controlados por grupos assim, justamente pelo abandono da Frota Estelar em relação a esse povo.
Pois é, e eu acho que tem muito, isso tem muita relação com algumas coisas que acontecem hoje em dia, né? É realmente uma crítica social, tema atual, eu diria, que enfim, né? Que eles colocam na série, eu acho que foi bem roteirizado e tal essa parte. E introduzida, assim, realmente como um local que foi totalmente esquecido pelas autoridades da Federação, pelas autoridades até mesmo romulanas que tenham sobrevivido ou não, né? Pelos grupos romulanos, enfim. Mas eu acho que esse sentimento de xenofobia romulana sempre existiu, muito forte. E que ele só foi... Só se acrescentou a ele com essa falha no movimento de realocação. É isso que eu acho que aconteceu, pelo menos.
Com certeza. Dentro da La Sirena, né, a gente vê uma cena que até... Eu fiquei até um pouco, assim... Sabe quando você tem uma cena num episódio, numa série, num filme, que você pensa, diretor danadinho, sabe? Que... Muito dos diálogos deles acontecem dentro de uma simulação, né? E aquilo ali, eu meio que daquilo eu já pensei, pô, aquela cena da 7 de 9 no trailer da série, que parece que ela tá no chateau, não é no chateau. Sabe? É dentro da simulação. E eu acho que muita cena que a gente viu em trailer, que a gente sempre achou que era no chateau, não vai ser no chateau, vai ser tudo dentro da La Sirena, né? E aí, na hora que apareceu a simulação, né? Na hora que os pássaros, o Picard tá olhando pela janela e os pássaros congelam, né? Eu até achei estranho, porque eu achei que era um flashback inicialmente dele no chateau. E aí os pássaros param e a gente vê que ele tá dentro da simulação. Aí na hora minha cabeça deu um estalo, tipo, caraca, metade das cenas dentro do chateau não é dentro do chateau, meu Deus. Eu sabe, eu fiquei danadinho esses diretores, cara. Enganou os fãs tudinho, assim, achando que tinha muito mais cena na vinícola e não tem.
Pois é, assim, eu acho legal eles terem trazido esse elemento como... uma lembrança para os fãs de quem o Picard é agora. Tudo bem, ele tá numa nave, ele tá quase que comandando a missão, ele tá ativo, só que ele ainda é um senhorzinho aposentado que precisa de um lugar seguro para ficar. E eu acho que isso é esse meio de trazer essa lembrança nos episódios, assim, aqui eu tenho... não sei o quê, lutei, batalhei o dia inteiro e tal... nave dando porrada na minha e não sei o que, blá, blá, eu subo e eu vou tomar o meu copinho de... minha xícara de Earl Grey no meu estudo, né? Assim, na minha sala de estudos, no meu chateau, que na verdade não é, mas seria. E eu acho legal ressaltar também que na cena anterior... Tem duas coisas, na verdade, que eu quero lembrar. Na cena anterior... A Jurati, ela vai conversar com o Reels na ponte, né? Vai falar assim, então, tô meio entediada e tal. Eu até tentei procurar alguma coisa holográfica pra assistir, mas a única coisa que eu encontrei foi ópera Klingon. E o Reels fala, isso aí é um problema, enfim, do passado e tal. É longa história, exatamente. E aí, isso me clicou que... um dos maiores fãs de ópera Klingon que existe no, no cânone de Star Trek é o Worf. Não é? E aí, eu fiquei pensando, putz, será que essa nave já teve alguma coisa a ver com o Worf e tal? Porque, se eu não me engano, tiveram rumores, né, que o Michael Dorn participaria da série.
Pois
mas
é.
Eu acho que foi só rumor mesmo, né?
Não, mas assim, vamos lá. Tem rumores. E outra coisa, que aí nós precisamos mencionar aqui. Nessa semana, saiu o livro The Last Best Hope, que inclusive já tem um post lá no TB com um resumo completo do livro. Quem quiser saber tudo o que é importante que acontece no livro, vai lá. E para mim, claro, uma das informações mais importantes que esse livro traz, é um livro prequel de Picard, né, é que quando Picard deixou a Enterprise para assumir a Verity na missão de resgate aos Romulanos, quem ficou na cadeira de capitão foi o Worf. Então assim, né? Eu acho que o cara pode ser, vai ser, viu? Da galera de TNG, pelo menos assim, que não foi oficialmente anunciada, claro, né? É, a gente já viu data, vai ver a Troy, o Riker, etc. Mas de quem ainda não se tem confirmação, o Worf é o mais provável que apareça. E eu torço pra que seja na Enterprise, sei lá, F, não sei.
Pois é, eu tô torcendo também, e eu acho que esse pontinho já foi, assim, o primeiro nó no início da linha, sabe? Pra eles continuarem costurando essa história e tudo mais. E outra coisa que eu queria ressaltar também, que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha visto antes, eu posso estar sendo burra e não ter reparado, mas eu nunca tinha visto antes um holograma de hospitalidade.
Hospitalidade? Nunca, eu não lembro também.
Nunca
médico,
tinha visto isso.
Médico, cansou de ver, né?
Sim, holograma
mas
médico
hospitalidade,
tem.
Hospitalidade, eu também
eu fiquei confusa. Eu fiquei confusa com esse artifício que eles usaram. Assim, porque é um negócio meio, sei lá, será que, assim, foi uma coisa adicionada posteriormente para ajudar os capitães a lidar com visitantes de outras raças, outros planetas? Provavelmente, né, assim, mas eu não entendi muito bem o intuito do artifício, para ser muito sincero, assim. E claro que a gente percebe que todos os hologramas da nave têm a cara do Reels, eu acho isso muito engraçado. Eu não sei se ele programou pra ser assim, eu não sei como é.
Acho que sim,
qual
acho
foi.
Que sim.
Porque, sei lá, é meio estranho. O cara mora sozinho na nave e ele fica falando com hologramas dele mesmo, sabe? Isso é meio.
E tudo, pelo jeito assim, nesse episódio a gente descobre dois hologramas novos, né? O holograma de hospitalidade. Uhum. E que eu acho que ele já tinha conversado com esse holograma de hospitalidade, não?
Não, ele tinha conversado com o IEMAID, que é
o médico, tá.
É diferente, são dois hologramas diferentes.
Eles têm uma aparência, assim, parecida, né? Tipo,
eles são iguais, é o mesmo ator que faz. Né?
É o Reels com cabelo lambido e britânico, basicamente.
Isso!
E também tem o Emmett, que é um holograma de, enfim, tática de batalha, piloto, enfim, e totalmente diferente, cara. É um cara, assim, não sei se é um cubano. Eu acho que o personagem é
ele
chileno,
fala espanhol,
né?
Eu achei perfeito.
E o cara falando lá espanhol, eu tipo, caraca, meu irmão.
Eu achava que era uma língua alienígena, porque eu não entendo espanhol, não entendo lufas de espanhol. Só vendo o episódio pela segunda vez é que eu entendi que é realmente o cara falando espanhol. E eu fiquei muito feliz. Eu acho que, eu não sei, eu assim, eu via muito o pessoal falando francês nas séries de Star Trek, assim, principalmente por conta do Picard. Mas eu nunca tinha visto ninguém falando espanhol. Eu posso estar errada. Mas eu acho que, assim, uma frase inteira, pelo menos que não seja, assim, um hasta la vista, um negócio assim, eu nunca tinha visto um diálogo completo em espanhol em Star Trek. Eu acho que eu fiquei muito feliz, eu me senti meio representada, por mais que eu não fale um A de espanhol.
somos todos latinos, né?
Eu falei, nossa, olha só, a minha latinidade está sendo representada aqui. E eu quero lembrar também que esse holograma me lembrou muito o holograma de comando emergencial, que é um holograma que foi feito na Voyager. Foi a primeira instância em que ocorreu a existência de um holograma de comando, né? Que seria ativado somente quando toda a equipe da ponte estivesse desabilitada, estivesse, sei lá, impossibilitada de comandar a nave. E eu achei que talvez isso fosse um spin-off, entre aspas, do programa original da Voyager, né? De comando, do holograma de comando. Mas é porque, assim, eu nunca vi esse holograma em nenhuma outra série também. Eu não vi
é a
Enterprise, vocês me perdoem.
Desse de holograma em Star Trek.
Pois é, então. E aí, eu acho que eles provavelmente pegaram essa ideia lá de Voyager, que é o holograma de comando, que era, inclusive, com a mesma aparência do Doutor, né? Que era o holograma médico. Enfim, só achei interessante essa conexão entre Voyager, mais uma conexão entre Voyager e Picard.
E me faz perguntar, se se o próprio Reels não é um holograma. Porque até agora, você não viu. A gente já viu alguém tocar nele, alguém bater nele, tipo... Né? Não sei se atravessa.
Eita.
Ou se não atravessa.
Eu entrei em choque aqui agora. Pera aí, deu pane no sistema, desconfigurou.
Será que o próprio Reels é um holograma e quem comanda tudo é a própria nave com inteligência artificial? Olha aí que loucura.
Meu Deus,
teoria.
Não, calma, não é possível. Não, mas ele não tava sangrando? Ele tava sangrando no episódio que ele apareceu.
Ué, qual é o problema de ser fake? Tipo, é pra uma projeção.
Não, mas a história é que ele esbarrou numa coluna e ele começou a sangrar. Uma coluna quebrou e entrou um pedaço
e
nele.
E diz que é verdade. Pois é, olha as teorias aí. Fortes nada.
Tantantã!
Eu acho que não, mas é uma teoria.
Eu acho que não também, Acho que a gente vai ver ele em terra ainda. A não ser que ele tenha um... Mobile Emitter, que é uma tecnologia que o Doutor também tinha em Voyager. Né? Um emissor móvel para matrizes holográficas. Holográmicas é ótima, né? Holográmicas, holográficas.
Enquanto isso, do outro lado da galáxia, né, voltamos ali àquela trama entre Narek e Soji se conhecendo.
Nossa, tá um saco essa porra.
Mas tá um saco essa trama, eu ia falar
um
exatamente
saco
isso.
Saco essa porra,
quando
que
aparece
saco.
Aquele cubo Borg, eu falei, puta, essa hora que eu tenho um cochilo aqui no episódio.
Sim, tá uma bosta, tá um saco.
Não
isso.
Não avança.
A parte mais interessante, eles apagaram a mulher, que é a como é que é o nome dela?
Ramda.
Apagaram a mulher. E a mulher é a parte mais legal do plot inteiro ali dentro. Não apareceu o Hugh de novo, que eu fiquei bravíssima com isso. E aí fica aparecendo aquele...
tirando o sapato com a meia lá, esquiando. O que, amigo? Tu acha que eu quero ver amorzinho na série, amigo? Eu quero ver porrada.
Eu quero ver a gente morrendo, entendeu? O que é isso? Eu não vim aqui pra isso, sabe? Eu não vim aqui pra questionar a minha vida amorosa, se ela vai ter sucesso um dia. Entendeu? Eu não vim aqui questionar a minha probabilidade de morrer sozinha. Eu vim aqui pra ver a gente morrendo, entendeu? Star Trek é isso. Star Trek é porrada, entendeu? Porra, vocês estão desviando o propósito
Star
original
Trek
da série.
É porrada. Marina Amaral vai ser execrada. Mas a única coisa interessante dessa parte é que a Soji, ela começa a, assim, confrontar o Narek no sentido de quem ele é ali dentro. Porque o cara não precisa de autorização pra entrar em lugar nenhum, né? O cara transita livremente, faz o que quiser, pergunta o que quer, acessa quem quer.
E não, assim, trabalha.
É, assim, não, parece que ele tá supervisionando, né? Ele, pelo menos, o trabalho dele parece ser um supervisor. Mas ele tá ali pra ficar de olho na Soji, né? E os romulanos são muito burros, porque, pô, você manda alguém pra ficar undercover, né, vigiando alguém... Você cria uma persona, né? Um fake, assim. Tipo, eu sou Narek, eu sou da engenharia do não sei o quê. E pronto. Você não deixa o cara, tipo, diferente de todo mundo justamente pra levantar suspeita. Ô, romulanos, caramba.
Nossa, ódio, sério. Ódio. Eu tô com muita raiva dessa narrativa. Ela tá me enchendo o saco de verdade.
Eu espero
eu acho que
coisas relevantes,
cara,
aconteçam agora, porque... Já deu, o amorzinho já deu.
Já deu, já chega, já deu. Já deu esse pipipipopopó dele com a irmã.
É,
já deu essa porra.
Não,
nossa, que saco,
falou,
sério,
vou
tá chato
mais
mesmo.
Uma semana. Eu pensei, caramba, tomara que essa uma semana que ela está se referindo seja de um episódio para o próximo.
Exato.
Porque,
exato.
Né? Meu Deus
se
do céu.
Se não for, nossa senhora. Aí, assim, a gente perde 20 minutos de cada episódio com essa merda que não serve pra porra nenhuma. Ah, nossa, cara, sério, assim, eu tô realmente muito brava com essa vertente da série, assim, esse arco tá, assim, tá se desenvolvendo muito mal. Eu espero que a 7 de 9 dê um jeito de unir os dois arcos logo de uma vez pra dar uma emoção no negócio, porque se não, meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço. Eu acho que eu vou começar a pular, vai aparecer o Cubo Borg e eu vou começar a pular o episódio, assim. Mentira que eu tenho que comentar aqui, né, mas, assim, se eu pudesse, eu com certeza pularia.
Mas também tem o fato de que, pô, existem duas storylines, digamos assim, né? Uma é a do Picard e outra é a da Soji. Claramente a gente vai achar melhor a do Picard, a gente quer acompanhar a jornada do Picard, né? Quem é a Óbvio. Soji na fila do pão até então, né? Então, pô, eu vou querer...
Quem é Soji na roda de capoeira?
É, vou querer ficar aqui no Picard, pô. Se você me tira do Picard, eu quero que você pelo menos me dê algo substancial aí que vai, né, justificar você me tirar da jornada do Picard.
Ai, velho, olha... Eu não sei não, viu? Tô gostando não, assim, dessa linha paralela de história. Eu vou ficar repetindo isso aqui até essa série acabar.
Bom, mas voltando à storyline do Picard, nós vemos aí, né, ele realmente, entre aspas, consegue convencer o Elnor, né, depois de toda aquela briga ali no bar Romulano, o Elnor chega pra salvá-lo e corta a cabeça do cidadão, que eu fiquei, gente, pra que isso?
Fiquei chocado também.
Minha gente,
quando eu vi a cena, eu falei, meu Deus, a cabeça desse homem está deslizando.
É, não, a cabeça...
Como assim? O que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo.
Meu Deus, cara, que... Mas assim, né, efeitos visuais fantásticos, assim, mas desnecessário, né? O próprio Picard ficou... Querido.
Total.
Amado,
total.
Cara, que é isso?
Amado, kaká, beloved.
Pois é, desnecessário, o ato desnecessário, talvez a cena, assim, ser muito brutal, assim, do nada.
Total.
Mas enfim, ela serve para mostrar, ela tem um propósito, né? Ela serve para mostrar que o Elnor é realmente um lutador exímio, o cara vai lá dar uma pirueta e não sei o que, beleza, entendemos que ele
dá
é um
uma pirueta!
Top. Ele pula do negócio, dá um giro e puxa, desce
pra... ele dá uma voadeira nos homens,
exato,
é muito engraçado.
Beleza, direção, entendemos que ele é fodão, né?
Sim,
valeu,
sim,
podemos,
sim,
né? Não precisava
sim.
ter matado o cidadão. Mas enfim, eles...
Aqui eu tenho alguns pontinhos para comentar. Né, assim, porque eu sou uma mulher que presta muita atenção nos detalhes das coisas. E a gente sabe que a Coat Milat, que é esse convento, né, essa ordem de freiras e tal, tem uma atuação específica como, quase que como assassino de aluguel, né, assim, que é o Kalankai. Pelo que eu entendi do nome do negócio.
Tá cada nomezinho bom que tá essa série.
Cara, puta que pariu. É Jatvash, é Coat Milat, é Kalankai. Daqui a pouco eu vou sair desse podcast, dessa temporada aqui, fluente em Romulano. Eu vou estar que nem a Soji. E aí, a gente sabe que um dos requisitos pra um Kalankai é se assim, unir a sua espada à causa de uma pessoa é essa causa ser uma causa perdida. E achei isso muito, muito, muito interessante, que é um puta de um juízo de valor prévio, assim, que eu fiquei meio chocada, assim, caralho, uma causa perdida. E aí, se você para pra pensar, no início a gente tava assim, realmente, eu acho que o Picard, ele realmente vai fazer isso e tal. Mas se você para pra pensar, é uma missão muito doida. É uma missão absurda de doida. E sei lá, sabe? E isso, as chances de sucesso são baixíssimas, e eu acho que foi isso que o Elnor meio que avaliou pra ele se juntar a essa causa. Outro ponto interessante é que o Elnor fala do Spot, o gato
Sim,
do Deck.
Sim, verdade.
Achei muito fofo, achei muito bonitinho. Ele falando assim, ele tinha um gato laranja e tal, né? Eu acho que é pra demonstrar um pouco também que ele tem muitas memórias do período da infância que ele passou com o Picard, né? Que ele lembra de detalhes das histórias que o Picard contava. E que ele realmente virou um modelo, né? Uma pessoa admirada na vida do Elnor.
Não, realmente. Mas o Elnor não contava, né? Nessa causa perdida que teríamos um novo elemento nessa causa, né? Nesse grupo aí, por essa causa, né? Vemos que o Elnor e o Picard, eles, né, sobem pra La Sirena e começam um embate ali com uma ave de rapina romulana, coisa que nós não vimos desde a série clássica.
Olha só!
Desde The Enterprise Incident, nós não vimos uma nave de rapina romulana, e aí ela está claramente com, né, um design muito mais atual, mas acho que sem perder a essência, né? Você vê que os traços, assim, o jeitão dela é o mesmo, só que é feito em Full HD, né?
Então.
Um pouquinho melhor.
Eu achei, assim, porque assim, eu acho que a gente viu outros tipos de naves romulanas, né? A gente tem aquelas bicudas, assim, né, que são muito, muito clássicas, né, que a gente lembra muito por causa de TNG, por causa de Voyager, por causa de, enfim, DS9. E tem ave de rapina, que normalmente a gente atribui aos Klingons. Que
exato.
É uma coisa meio doida, né?
Que eu acho a ave de rapina assim, deles horrível, o design. Mas a dos
não,
eu acho
a
legal.
Klingon é horrível. Eu acho que naves Klingon são muito feias. Compraria? Sim. Mas...
me liga.
Igor Moss, me patrocina, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais gastar meu dinheiro com nave da Igor Moss. E só pra fechar esse ponto que a gente tá falando... sobre ainda a missão do Picard em Terra, né, no planeta Vashti, o senador que é morto pelo Elnor, antes dele morrer, ele fala que uma das naves que os trouxe, né, para o planeta foi a Nightingale, que eu gostaria de lembrar, para quem não lembra, que esse é o nome de um episódio importantíssimo de Voyager, é um episódio muito bom, que é um episódio em que o Kim assume o comando de uma nave alienígena, que é uma nave de médicos, é uma nave de salvação, né, assim. E ele dá a essa nave o nome de Nightingale, que é o mesmo nome do transporte romulano, que... do transporte da Federação, na verdade, que realocou os romulanos. Eu achei uma referência legal. Eu espero que seja, de fato, uma referência, porque eu gostei muito.
Né?
É um easter eggzinho, provavelmente. E tem... Nightingale. Eu lembro da explicação do Kim, por causa do nome, que tem a ver com os médicos e a missão de salvação deles e tal, que no final acaba não sendo uma missão de salvação. Paz, spoiler. Então eu acho que tem uma conexão bem subjetiva, assim, entre os dois episódios, talvez.
É, com certeza. Até porque aí nós vimos na batalha, né, a La Siena, a ave de rapina romulana e uma terceira nave que aparece, Marina. Mas que terceira nave é essa, Marina?
Nossa, do nada, e não
do
tem
nada.
Identificação nenhuma da nave.
E ninguém consegue ver quem tá dentro, ninguém sabe, a nave ninguém fala nada.
Eu achava que fosse ser alguém da Coat Milat.
Ah, mas não ia ter tanta graça, né?
Não, não ia ter graça nenhuma, mas eu achava que era o que eu esperava, entendeu? Era o que eu esperava.
Zero graça. Por que quem estava comandando a nave é 7 de 9, meu Deus! Cara, eu fiquei um pouco feliz, um pouco triste ao mesmo tempo. Vou conversar. Por quê?
Uai.
Porque eu já sabia que a 7 de 9 ia aparecer nesse episódio. Né? Eu estava lá só esperando. Aí eu já tô lá, né? Tenso pra ver 19. Aí você só me dá 5 segundos de 7 e 9, pô? Aí não dá, minha gente. Aí você, pô, vou ter que esperar uma semana agora pra ter
aí
mais.
Aí você tá querendo demais também. Não.
Não dá, vou ficar uma semana aqui chupando dedo, esperando essa mulher aparecer de novo. Ah, é triste, né? Mas agora o Picard deve ela uma nave, não é mesmo?
O Picard deve ela uma nave e provavelmente ela vai ainda contribuir muito nessa missão deles. Eu estou muito feliz com isso.
Com
muito
certeza.
Feliz mesmo.
Baita personagem. Talvez, eu não sei aí, né, como é o mindset deles de divulgação e tal, mas, cara, pra uma aparição desse tipo, assim, de fim de episódio, ninguém sabe quem é, de repente é 7 de 9, talvez fosse interessante eles não terem divulgado que ia ter 7 de 9 na série, sabe? Eu fiquei pensando isso depois. Tipo, eles não divulgaram, não apareceu ele nem nada. E aí, de repente, a gente tá lá assistindo e pá, a 7 de 9, a Jerry Ryan voltou, meu Deus, uau, sabe? Ia ser um...
Ah, amigo,
boom, assim.
Eu acho que não. Eu acho que foi muito legal eles colocarem ela no cast regular. Eu acho que, assim, eu acho que pelo fato de ela estar no cast regular, eles não tinham como omitir a informação por muito tempo. É óbvio que isso ia sair no IMDB, isso ia sair em outro site de informação, né, em relação à série e tudo mais. Então, eu acho que eles aproveitaram para fazer uma propaganda em cima disso e eu acho que deu certo. Agora, talvez eles estejam fazendo isso com o Worf, né? Por conta dessa referência, a ópera Klingon e tudo mais, enfim. E também tem o fato de que talvez o Geordi apareça, o Geordi, né, apareça, porque ele apareceu na Countdown, né? Então, assim, vamos ver. Vamos ver. Eles anunciaram aí Troy e Riker, mas podem ter deixado de mencionar algumas coisas.
Pois é, vamos aguardar, né? Porque agora a série de novo está de volta, mas eu tô louco pra ver como que ela vai influenciar na história. E claro, ver Jerry Ryan como 7 de 9 de novo, né? Lembrando que The Voyager, né, é a segunda personagem que reprisa o seu papel. A primeira foi a Janeway ali, bem rapidamente, em Nemesis, né? Mas claro, a gente vai ver muito mais de 7 de 9 em Picard do que
sim,
a gente viu de Janeway em Nemesis. Amém, né?
Amém. A Janeway aparece 5 segundos e ela não é nem almirante. Ela é vice-almirante no filme. Isso é um absurdo. Isso é uma... Eu não tenho nem palavras. Eu nem
Bom,
palavras.
Mas
fiquei muito revoltado.
Com a aparição da 7 de 9, né? Termina-se o episódio Absolute Candor. E ficamos na expectativa para o próximo, né? Quinto episódio. Estamos chegando ao meio da temporada. Marina,
oh, não!
Né? Já estamos...
Oh, não!
Né? Já tá no final, Marina.
Não!
Tá passando rápido demais, cara. Tem que acabar com isso aí.
Ai, tinha que ter o mesmo tanto de episódios do que Discovery, assim.
Ah, por mim tinha o mesmo
quantidade. Tinha um pouquinho maior.
Que Nova Geração, 22 aí, tô nem aí, velho. Eu só quero
exatamente.
Bom, vamos ficando por aqui. Mais um Black Alert pra vocês. Se vocês estão ouvindo aí pelo Spotify, iTunes, etc., vai lá no trekbrasilis.org, deixa o seu comentário no post desse episódio e a gente continua a conversa por lá. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.